LeBron recebe, vai pro arremesso.
E cai, fatal! Papai LeBron!
Seja bem-vindo a mais um 3 pontos, ouvinte. Essa semana estaremos aqui para falar sobre os playoffs e os acontecimentos dessa semana. Hoje o nosso querido Vinícius não poderá estar presente, mas estamos aqui com o Lucas para opinar sobre tudo e um convidado especial. E aí, Lucas, tudo bem? Hoje sua opinião tem valor duplo, hein?
É, pior que tem mesmo, viu? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes.
É, para substituir nosso querido Vinícius, contamos com uma pessoa para lá de especial. Já é um dos principais integrantes dessa equipe, nosso editor, o Alisson. Papel diferente agora, hein?
É, papel diferente. Fala, galera. É, muito obrigado aí pelo convite, né? Vamos aí. Tô iniciando essa jornada de aprender um pouco sobre a NBA. Vamos comentar um pouco agora.
Já sabe muito. Essa semana tivemos as semifinais do Leste, finalizadas. É, deu óbvio a classificação do Miami Heat e o Boston Celtics, pelo menos para mim, foi uma surpresa. É, vamos começar falando um pouco sobre o Miami e o Milwaukee Bucks. É, não gosto muito do Mitchell. Ele garantiu um jogo nessa semana e no último foi um dos lances mais bonitos dessa semifinais de playoffs. Eu não esperava que ele fosse acertar. Mas, no entanto, não foi suficiente. O Miami foi pro último jogo, se provou uma equipe muito superior ao Bucks e atropelou. O que a gente pode falar sobre essa série aí?
Então, esse final de pós-temporada do Milwaukee Bucks foi bastante decepcionante, tendo em vista que você tem o atual melhor jogador da liga, o atual defensor do ano, melhor defensor da temporada. A gente sempre espera coisas maiores, a gente esperava uma final de NBA e no máximo uma final de conferência. Mas cair para o Miami Heat, não tirando o crédito do Miami Heat, né? Não tirando o crédito do Pat Riley de ter montado esse time, né? Ter manejado os contratos ruins e ter montado essa equipe, né? Mas foi muito decepcionante, foi que nem o Chris Middleton garantiu, pelo menos deu um respiro pro Milwaukee Bucks no jogo 4, né? E todos pensavam, todos não, né? Alguns pensavam que o Antetokounmpo ia voltar, só que a lesão dele foi um pouco mais grave do que todos pensavam, né? Ele ficou lá no banco torcendo pros companheiros de equipe, só que não deu. O Miami Heat se provou muito superior ao Milwaukee Bucks. E eu tenho só uma coisa para pontuar: o Eric Bledsoe. Ele foi eleito essa semana, na verdade, semana passada, pro segundo time de ideal de defesa da temporada, né? Mas ele foi bom na defesa durante toda a temporada, mas nessa série, o que de decisão ruim que ele tomou foi algo surreal, que me deixou bastante incomodado, mesmo não sendo torcedor do Bucks. Tinha hora que, em vez dele infiltrar, que é o ponto forte dele, ele decidia dar um arremesso super forçado de 3, queria resolver numa bola só, que todo mundo sabe que não é assim que se resolve. Pra mim, esse e outros pontos também que me deixou bem desgostoso com o Milwaukee Bucks.
É, no meu caso, eu acompanhei pouco, mas quando eu tava acompanhando o Milwaukee tava atropelando, né, na conferência. E assim, eu acreditava que o Milwaukee ia chegar no final de conferência mesmo, mas a equipe do Miami surpreendeu taticamente, né? É, travou totalmente o Antetokounmpo, o Middleton de jogar. Então assim, eu acredito que o Miami tá vindo forte taticamente e o Milwaukee Bucks simplesmente pipocou nessa série. Eu acreditava que ia chegar na final. E foi totalmente surpreendente, assim, porque os jogos que eu acompanhei do Milwaukee foi sensacionais, o time tava jogando certinho, entrosado, o Antetokounmpo liderando, né, nessa última partida não conseguiu jogar por causa da lesão, Então atrapalhou um pouco também a equipe. Ele tentou animar no banco, mas não funcionou. Eu vi na partida que ele até brincou uma hora com o cara falando que ele não ia acertar a cesta de três. O cara foi lá e acertou e simplesmente saiu zombando da cara do Antetokounmpo. Então assim, a equipe do Miami tá vindo muito forte pra final e foi simplesmente surpreendente um pouco, até porque acho que o favoritismo todo era do Milwaukee Bucks, né?
Exatamente, eu acho que atribui esse lance da pipocada principalmente pela forma que a série foi. De certa forma foi um atropelo. E só uma pergunta aqui geral, assim, resposta rápida. Quem decepcionou mais, o time do Milwaukee em geral ou o seu principal jogador, que é o Antetokounmpo, o Giannis Antetokounmpo? Meu Deus, errei totalmente.
Pra mim foi o time em geral, porque tinha hora que forçavam os arremessos, tinha hora que errava bandeja, tinha hora que o time ficava completamente perdido com o Miami Heat, com a defesa do Miami Heat, a defesa que tava fazendo. Então pra mim foi mais o time em geral.
Pra mim também foi o time em geral, né? Faltou um coletivo, o time tava... Chegou um certo momento da série que o time já tava mais desesperado, jogando no desespero, não ia mais no coletivo, não tinha uma tática exata. O time tava tentando, vamos pra fé aí, vamos ver se não costuma falhar, né? Como tem aquela música. Mas falhou, porque... O time ficou totalmente perdido em quadra.
Exato. Como eu disse, eu esperava um pouco mais, mas é que Rito, com a série, na minha, ao menos na minha opinião, fácil assim pro Miami. Agora vamos para a série de 7 jogos. Boston Celtics e Toronto duelaram, fizeram grandes jogos. Tivemos destaque para Jason Tatum, Kyrie Love, Kemba Walker. Teve jogadores que, tipo, tiveram destaque. O Kemba, por exemplo, teve partidas que foi bem, teve partidas que foi abaixo, mas teve destaque. Teve jogadores que foram muito criticados, como Pascal Siakam, foi jogador muito abaixo. Enfim, precisamos respirar para falar dessa série espetacular. O que vocês acharam? O resultado foi justo? Falem sobre essa série. Comentem o que vocês acompanharam nesses jogos aí. O que vocês têm para falar sobre essa série que quartaram, assim, a semana inteira.
Precisamos respirar mesmo para poder falar dessa série, viu? Porque uma série que me tirou o fôlego foi essa. Até o último minuto eu tava na ponta do sofá doido para gritar. Enfim, o Toronto Raptors jogou muito bem essa série, muito bem mesmo. É um time extremamente coletivo, um time bem treinado, tem peças importantes, é um time. É um time de campeão. É mais pra falar isso, é um time de campeão. O Kyle Lowry simplesmente se consagrando como o maior jogador da franquia. Maior que Vince Carter, maior que Kawhi Leonard, que DeMar DeRozan. Simplesmente se consagrando como o melhor. E o Pascal Siakam, ele teve essa série dele contra o Celtics foi uma série muito, muito abaixo do nível. Muito ruim. Ele teve menos de 13% de acerto em arremesso de 3. E o pior é que ele não parava. Tipo assim, tudo bem, você tem que continuar tentando pra sua confiança, né? Vai que uma hora você acerta, então você tem que continuar tentando. Mas se você tá tentando e não tá caindo, é melhor você já partir pra outra coisa. O que que o Pascal Siakam é bom? Jogar dentro do garrafão, infiltração, ou fazer bandeja. E ele não tava fazendo muito isso na série, ele tava postando mais na bola de 3. Mas quem tava acertando as bolas de 3 no Raptors era o Kyle Lowry e o Fred VanVleet. Porque, nossa, teve uma hora nesse jogo 7, acho que foi o jogo 7, que o Lowry acertou, tipo, acho que uns 4, 5 bolas de 3 só no segundo tempo. Ele começou a arremessar, eu tava vendo a porcentagem de arremesso dele, só bolas de 3, eu comecei a falar, peraí, desde quando o Kyle Lowry é o Stephen Curry? Desde quando ele encarnou o Stephen Curry? E pro lado do Boston, cara, que partida do Marcus Smart. As duas últimas partidas. A penúltima, ele terminou com triplo-duplo, mas o time perdeu. Mas essa última partida, o que esse cara jogou na defesa, não dá pra se explicar. Eu, sinceramente, não é clubismo meu. Eu não sei como que ele nunca tá na corrida de defensor do ano. Porque o que esse cara joga na defesa é um absurdo. Teve roubo de bola no Lowry, roubo de bola no Van Vliet. E aquele toco que ele deu no Norman Powell no final do jogo, cara, aquele toco foi espetacular. Espetacular, não tem como. Jason Tatum também, sendo o Jason Tatum, né? Teve aquela grande evolução durante da temporada passada para essa. O Jaylen Brown também, né? Que foi esnobado no All-Star Game, mas se consagrando também como uma das melhores jovens estrelas da liga, uma das melhores duplas da liga também. Estão levando o time longe. E em 4 anos, essa já é a terceira final de conferência do Jaylen Brown. Em 3 anos, essa é a segunda final de conferência do Jason Tatum. Então, já dá pra você ver o nível desses dois jogadores juntos, né? E em relação ao Kemba, ele foi mal nessa série, mas eu acho que ele mais foi mal pela falta de experiência que ele tem em playoffs e por causa da defesa que o Toronto Raptors estava fazendo em cima dele. E o Toronto jogou muito bem, jogou muito, muito bem, mas o Celtics ganhou por, acho que foi mais por talento mesmo. E ele ganhou também sem o, não querendo contar vantagem nem nada disso, mas sem o Gordon Hayward, estava lá assistindo o jogo ontem. E eu, sinceramente, como torcedor mesmo, não esperava que o Boston chegasse tão longe. Eu mesmo falava, essa temporada é uma temporada de teste, porque a partir das próximas que o time vai se consagrar mesmo como contender, mas eu tô muito satisfeito com o time. Só esperando a volta do Gordon Hayward.
É, né, essa série foi bastante emocionante, né, até o último jogo em si, com no final ali falhas da equipe do Raptors, que foi impressionante, incrível. Faltou um pouco do Siaka mesmo, realmente. O Van Vliet tentou, mas não conseguiu, e aí brilhou a equipe do Celtics. O time do Celtics jogou muito bem, o Tatum mostrou muito, porque é o cara, né, ainda assim. Então, foi fantástico essa série do Celtics, passou, tá nessa final, surpreendente, porque também achei que o Raptors ia ir, muito mais pelo time coletivo que tem, por ter mantido um pouco ali ainda, perdeu o Kawhi, e ainda assim conseguindo jogar num nível altíssimo, e o Celtics passando de uma forma assim, convicta ainda assim, né? Querendo ou não, foi convicto, perdeu, mas mostrou que o time tá bem organizado, tá jogando certinho, tá sempre ali buscando bastante se defender e atacar. Então, assim, foi o time do Celtics mereceu essa passar nessa série e ir pra final mais do que o Raptors, né? O Raptors chegou num certo momento que perdeu totalmente o jogo, a cabeça em si.
É, inclusive, sobre esse lance de perder o psicológico, ou quem consegue me explicar aquele último lance ali do Raptors, talvez ali uma bola que pudesse levar pro tempo extra e simplesmente foi desperdiçada. O Fred VanVleet levou a bola ali 20 segundos quicando, tocou era, pega o era de novo, ficou ali mais uns 20 segundos aí, chutou e... E tudo bem, a marcação pro Boston funcionou muito bem naquele lance, realmente, tipo, marcou bem, não deixou espaço, mas teve alguns erros aí que poderiam ter mutado um pouco essa série, vocês estão achando? Não, por exemplo, é o Sérgio Paga, que, tipo assim, tava na reserva, ele tem sentido pra falar real, mas ele, tipo assim, nos momentos que ele participou, foi ok, foi tranquilo. Tinha alguma coisa aí tinha alternativas pro Toronto se sobreviver mais nessa série, vocês não acham, não?
Eu acho que o Raptors ele poderia ter explorado mais o ponto fraco do Boston, que é o garrafão. O Daniel Tais, ele é um bom defensor, né? Ele era reserva temporada passada, reserva do Horford, quase não tinha tempo de quadra. mas depois da saída dele, virou titular, tá se... e tá provando, e tá merecendo ser titular. Ele é um bom defensor, mas ele tem muito problema com falta. Eu acho que o Raptors, ele poderia ter explorado isso mais. E ter colocado o Serge Ibaka mais no garrafão contra ele, pra bater lá dentro, pra poder, né, porque o Serge Ibaka é maior que o Tyus. O Tyus joga de pivô, mas o Tyus não é pivô, né? E eu acho que o Raptors, ele deveria ter explorado mais isso, porque teve hora no jogo que o Nick Nurse tava jogando num super small ball que o Anunoby tava de pivô. Então eu acho que deveria ter usado mais o Ibaka. O Ibaka no jogo 7 estava muito bem e tava matando as bolas de 3 também. E nesse negócio do Van Vliet, tipo assim, o Grant Williams, ele me fez o favor de errar os dois lances livres, né? Na hora o Jason Tatum foi e tentou pegar a bola e deram uma falta nele, né? Ele conseguiu cavar uma falta. Mas o que o Grant Williams, ele pecou no lance livre e compensou na defesa. Porque aquilo lá que o Fred VanVleet fez, eu acho que foi mais no desespero de tentar resolver tudo no múltipla bola, né? Porque tem muito jogador que faz isso, que acha que tá bem na partida, que quer resolver tudo numa bola. E a gente sabe que não é assim, que é com calma que a gente vai tirando a vantagem. Mas eu acho que foi mais isso mesmo, que ter explorado mais o garrafão e não ter se desesperado tanto, ter mantido o plano de jogo.
É, pra mim também, o Toronto poderia ter feito muito mais. É, a bola do Van Vliet no final foi, assim, sem explicação. O cara já tava totalmente sem psicológico e falou, vou resolver, vou ser o cara do time aqui, vou mandar essa bola e vou acertar. Mas não era assim, simplesmente não era assim. A marcação do Celtics estava certa e o time estava totalmente certinho. Ele queria resolver sozinho. Como o Lucas falou, poderia ter explorado mais com o Ibaka e não fez, né? Eu, nesse jogo, aos 36 segundos, o Powell foi tentar fazer e tomou um toco, né? Que já era o lance para empatar a partida. Tomou um toco perfeito da defesa ali do Celtics que, meu Deus, eu fiquei impressionado na hora do jogo. E assim, faltou realmente ter calma, ter paciência. Poderia ter feito uma jogada mais certa. É igual você estava comentando comigo antes. Se leva, entra para dentro do garrafão, faz os dois pontos e tenta buscar uma falta. Já ajudava bastante. Então assim, faltou ter pensar mais, né? Faltou pensar mais no momento final, no momento decisivo. Faltou ter mais uma tranquilidade, pensar, parar, olhar, analisar mais a jogada, qual seria mais uma jogada certa para fazer, não o desespero.
É, precisava ter buscado outras alternativas, mas parabéns ao Boston Celtics, realmente foram superiores nessa série. Inclusive, vamos falar sobre algo que aconteceu nessa série daqui a pouco, que poderia nem ter checado nesse jogo. Agora, vamos para a Conferência Oeste. Ainda temos choques essa semana, as semifinais não terminaram por lá, e os Lakers conseguiram virar a série contra o Houston Rockets. O James Harden, ele foi bastante questionado assim, pelo público, muitos torcedores questionando ele. E aí tem aquele debate sobre, tipo assim, o jogo dele garante vitórias ao time na temporada regular, garante vitórias até mesmo em playoffs, só que parece que para ser campeão parece tá muito distante ainda. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre os acertos de Anthony Davis e LeBron James, os erros de James Harden e Russell Westbrook, o que esses protagonistas têm feito em torno desse confronto, porque falar para vocês, é um confronto que tem tanto que falar, mas para mim o Lakers está muito próximo de fechar essa série, até mais que a próxima série que iremos falar daqui a pouco entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Para mim o Lakers está muito, muito próximo. Eu queria que vocês falassem aí o que vocês acreditam que deve mudar no Houston Rockets e para que tá ganhando mais algum choque, se tá sobrevivendo, respirando nessa série.
Eu vou ser sincero com vocês. Dessa série eu assisti acho que só o primeiro jogo, o final do primeiro jogo, e partes picadas dos outros. Mas pelo que eu vi, o Playoff Rondo tá de volta, né? O Playoff Rondo, acho que um pouco do Playoff Rondo do New Orleans, Anthony Davis. E tem muito disso também. O Rondo já tá entrosado com o Anthony Davis, já jogou com ele. E não tem muito o que dizer do LeBron e Anthony Davis, né? É isso que a gente sempre vê. Um já tá no... foi eleito para o time de defesa essa temporada, e a gente sabe o talento do Anthony Davis. O LeBron a gente nem precisa falar muito, é o mesmo velho LeBron de sempre, né? É, sendo decisivo, sendo clutch, quando ele quer defender, ele defende muito bem, super inteligente. E é isso. Em relação ao LeBron, e eu não tenho muito o que dizer, mas em relação ao Houston, eu... desde quando o Houston Rockets trocou o Clint Capela na metade da temporada, eu já fiquei meio desgostoso disso, né? Eu não fui muito com a cara dessa troca, não gostei muito. Tudo bem, o Robert Covington é um trend clássico, mas eu acho que essa estratégia de adotar um super small ball com 5 abertos para ficar só arremessando de 3 e deixar, às vezes, um só para infiltrar, eu acho que esse não é o caminho, mesmo às vezes o time defendendo muito bem. E eu não é mais isso mesmo, eu não sou fã desse estilo de jogo, viver e morrer pela bola de três. Eu acho que isso vai custar muito caro pro Houston. E em relação ao James Harden é aquilo mesmo, né? Vai cavar suas faltas na linha de 3, vai fazer seus floaters, vai fazer suas bandejas. James Harden é aquilo mesmo, um excelente jogador, um ótimo jogador ofensivo, quiçá o mais, quiçá o melhor jogador ofensivo de todos os tempos, né? Charles Barkley acha isso. Enfim. Mas em relação ao Westbrook, eu acho que falta só cérebro mesmo, porque tem muitas tomadas de decisões erradas, questionáveis. Tem hora que ele só pega a bola e bate pra dentro, não pensa, não raciocina, não vê, pera. Ou vou levar a bola, vou ver o cronômetro ali, vou ver quanto que tá o jogo, vou tentar fazer o jogador, meus colegas jogarem. Mas não, tem hora que só pega a bola e bate pra dentro. Tudo bem que teve, esses últimos jogos ele jogou bem, mas eu acho que foi o jogo 2, ele teve 5.7 turnovers. Então não dá. É mais cérebro mesmo.
É, nessa série eu tô acompanhando mais o Lakers e o Rockets. E o que eu vi dessa série foi a mudança do tática do Lakers. O primeiro jogo, o Lakers não conseguiu segurar esse small ball do Rockets, né? Então todas as bolas de 3 tava caindo. E o Harden tava conseguindo jogar certinho. E aí tinha a infiltração do Westbrook, que surpreendia, conseguia fazer a cesta de 2 e sofria falta. Então isso gerou a vantagem. Aí, a partir do segundo jogo, teve uma mudança de postura. Parece que eu tinha visto que o Anthony Davis já tinha falado que ia jogar mais recuado, mais marcando mais. E aí contou com isso. E a partir dessa mudança do Lakers foi o diferencial ali na mudança da série em geral. Porque se o Lakers não mudasse taticamente, o Rockets ia conseguir ganhar, ia conseguir hoje já praticamente já tá fechando a série se não tivesse essa mudança. E com a mudança, o Rockets precisa também mudar taticamente. Não dá para tentar sempre só nesse small ball, só bola de três, porque não vai dar certo. É, eles estão anulando totalmente do James Harden. Muitos estão falando que o Harden tá sendo pipoqueiro. Não, o Harden tá sendo muito bem marcado mesmo pelo time do Lakers. E portanto que eles fecham todos os jogadores do Rockets que sabe arremessar de 3 e deixa o Westbrook, que sabe que o Westbrook não consegue ter uma qualidade na bola de 3, sabe que o melhor dele é a infiltração, é atacar o garrafão, e aí com isso eles deixam e conseguem recuperar no rebote e sair rápido com o LeBron, com o Anthony Davis, com o Caruso, que diga-se de passagem, na última partida no último jogo. Fez uma partida incrível, Cipá foi até o melhor ali dentro de quadra, porque ele estava acertando todas as bolas de três, parecia que era o dia dele ali, e ele jogou demais, e vem jogando muito bem, junto com o LeBron e o Anthony Davis. E aí assim, eu acho que essa série vai ser fechada logo, porque não estamos vendo essa mudança tática do Rockets. Além da mudança tática, o time já está perdendo psicologicamente. Já estava acontecendo isso desde o jogo contra o Thunder. O Rockets, depois da série contra o Thunder, que ganhou, conseguiu enfim ganhar do Thunder. Aí já entrou com um novo ânimo, ganhou a primeira partida, deu uma moral, mas a partir da segunda, que já perdeu e empatou a série, ali pareceu que o psicológico do Rockets desapareceu. O Westbrook fazia boas partidas, mas a anulação do James Harden foi assim, totalmente apagou o brilho do Rockets. É o cara que pensa ali mais pro Rockets, e sem o cara que pensa, o time não jogou nada, não vem jogando absolutamente nada. Então a série está totalmente favorável para o Lakers, só se houver realmente uma mudança tática da equipe do Rockets.
É isso aí, o cara ainda me fala que não está tão preparado, mas ótimo comentário, Alisson. Eu até tarei uma opinião, mas vou deixar para um assunto que a gente vai falar um pouco mais à frente, a sua opinião. Porque agora vamos para a próxima série, Nuggets contra Los Angeles Clippers. O Temper veio cansado na última série, foram 7 jogos, não teve muita reação no primeiro jogo. A gente tinha comentado isso na outra semana, e no segundo jogo eles reagiram, e aí parece que tinha caçado as últimas forças deles, e o time do Kawhi iria fechar a série. Só que aí o Nuggets provou que é muito falente, que não é aquele time que vai se deixar levar e vai aceitar essa derrota. Provou que é um time muito falente, um time que vai lutar e que, mais uma vez, chega no jogo 6. Qual a opinião de vocês para essa série até agora? É sério mesmo, uma série espetacular, pelo menos para mim. Eu tô gostando muito dessa série.
Foi que nem você falou, Rafael. O Nuggets chegou cansado da primeira rodada, né? O Utah Jazz vendeu caro essa derrota, vendeu muito caro. Teve que levar pro jogo 7 com todo mundo exausto. Mas o primeiro jogo já era de se esperar que o Nuggets iria perder, veio cansado contra um Clippers completo, totalmente descansado, com o Kawhi super inspirado, né? O Kawhi tá com ótimas médias nesses playoffs. E roubou alguns jogos. Teve jogos que o Jokic destruiu. Essa é a palavra, o Jokic destruiu. Com técnicos de outros times comparando eles a Larry Bird, outros grandes jogadores, House da Fama. E o que vai pesar mais, eu acho que vai ser o esquema tático dos técnicos. Porque você vê o Clippers jogar, você não vê muita coisa nova, umas coisas bem desenhadas. Você só vê bola no Kawhi, bola no Paul George, resolve. Quando o cronômetro tá pra estourar, eles passam a bola pra alguém que consegue matar a bola. Mas eu acho que essa falta de criatividade do Doc Rivers vai pesar muito pro Clippers. Não duvido que o Clippers vá pra final, porque o Clippers tem muito elenco pra isso. Kawhi, Paul George, Montrezl Harrell, que foi eleito sexto homem, Lou Williams, enfim. O elenco é extremamente bom, é o melhor elenco da liga. Mas se ficar só nessa falta de criatividade, falta de esquema tático, entre aspas, assim, do Clippers, eu acho que vai dar ruim no final, se isso continuar. E porque você ficar dependente de Kawhi, Paul George, principalmente do Paul George, que tá numa inconstância absurda, tudo bem, ele tem problemas extra-quadra, mas você não pode ficar dependente de Paul George, não pode ficar dependendo de Kawhi a vida inteira, você tem que ter um esquema tático para fazer os outros jogadores jogarem bem.
Nessa série eu acho que é isso. Vocês já falaram, o Nuggets chegou cansado no primeiro jogo, e aí tomou aí um placar elástico, mas no primeiro jogo veio se recuperando, veio se recompondo, E agora brotou, foi pra cima, né, novamente do Clippers. E é como o Lucas falou, se o Clippers não entrar num esquema tático e ficar dependendo de Kawhi, do Paul George, vai ser complicado. Pode até passar do Denver, que eu acredito que vai passar. A raça ali do Denver vai fazer ir pro jogo 7, eu acredito que vá pro jogo 7 ainda assim. Mas na hora da decisão realmente vai pesar o elenco do Clippers, porque é um elenco fantástico ainda assim. E na hora que chegar numa final, numa possível final, sem tática, só ficar dependendo dos seus principais jogadores, não vai funcionar, porque nem sempre isso funciona. Se marcar, fechar o Kawhi, fechar o Paul George, o time não vai render, porque as bolas parece que tem sempre que passar por eles, eles sempre tem que estar marcando, porque se não tiver, o time não rende, então aí fica complicado. Porque se você pegar um Lakers que marca muito bem, que tem um esquema tático muito bem, que fechou agora o Rockets, aí vai ser complicado, vai ser muito complicado mesmo. O Nuggets vem jogando bem, o Jamal vem fazendo uma série fantástica ainda assim, mas tá faltando um esquema tático e o elenco do Clippers vai sobressair nessa série. E vai levar pra final. Aí na final, acredito que sem esquema tático mesmo, não vai sobressair muito, não.
Falar uma opinião bem polêmica, não tão polêmica, mas polêmica. Eu acho que essa série vai ter decidido mais uma vez com o talento do Kawhi Leonard. Eu acho que, tipo assim, Paul George em algum momento ele deve aparecer, mas vai depender tudo do Kawhi. Se o Kawhi, tipo, não fazer os próximos jogos no nível que a gente espera, o Clippers já era. E é impressionante ver esse cara jogando. Por isso eu quero, tipo, uma torcida aqui particular. Ao mesmo tempo que eu gosto muito mais do Nuggets como franquia do que o Clippers, eu queria muito ver esse confronto de final aí entre Kawhi contra James Harden ou LeBron James. Pra mim seria fantástico. Nossa, sério mesmo, é um jogador fantástico. E eu concordo com tudo que vocês falaram, era só esse detalhe mesmo, esse chute que eu tô dando aqui, que se o Clippers passar, vai ser o talento ali do Kawhi Leonard, né? Praticamente quase sozinho. O cara é a rotação total redor, mas ali na hora de decidir, ele vai ter que assumir a responsabilidade. Terminando essa parte do programa sobre os jogos, vocês queriam acrescentar algum comentário, falar algo que deixaram passar sobre qualquer um desses jogos, jogadores ou qualquer coisa envolvendo essas franquias da NBA?
Não, acho que deu pra falar tudo certinho mesmo.
Não, eu tô tranquilo.
Certinho, então. Então vamos pra próxima etapa. Vamos falar um pouco sobre essa semana que tivemos acontecimentos. Vamos falar um pouco sobre essa semana que tivemos uns acontecimentos à parte, que podemos falar sobre, como eu comentei, a questão do James Harden, a questão polêmica do Toronto. E vamos começar então pelo Toronto e Boston Celtics. Então vamos começar por essa questão. Vamos contextualizar aqui. Essa semana tivemos muita crítica aos juízes da NBA e aos erros cometidos por eles. Para dar um ser simples aqui, a gente tem a falta no Kemba Walker, Toronto contra Boston, e tipo assim, foi no último lance ali, faria uma diferença enorme, e tivemos também a expulsão do Porzingis, que é algo que fica muito na minha memória até hoje, o motivo é óbvio. E o juiz da NBA tem errado. E como eu vi um comentário falando, sempre erraram. O problema é que agora eles estão indo além, estão errando mais do que o normal. Isso é um choro ou realmente tem acontecido erros que têm impactado muito esses playoffs da NBA? Como vocês avaliam isso?
Não é um choro, isso aí é a realidade nua e crua, isso é a verdade nua e crua. E a arbitragem da NBA sempre foi meio porca, assim, sempre falhou, sempre pecou muito. Teve um lance também que eu não concordei nem um pouco. Foi no último arremesso da série do Miami Heat contra o Milwaukee Bucks. Jimmy Butler foi fazer o último arremesso. A bola já tinha saído da mão do Butler e já tinha feito o arremesso. E o Antetokounmpo, a mão dele encosta no Jimmy Butler. Aí, beleza, deram falta. Contestei isso, não achei que foi falta. Mas aí deram os lances livres pro Jimmy Butler com o cronômetro zerado. Eu falei assim, mano, como que vocês fazem isso? Dá lance livre, o jogo empatado, dando lance livre pra um time com cronômetro zerado. Isso não sai da minha cabeça. Essa do Porzingis também eu não concordei nem um pouco. E essa do Kemba Walker, nossa, não tem coisa mais... Nossa, não tem como. O Anunobi foi claramente na mão do Kemba. E foi claramente no braço dele. Deu uma machadada no braço dele pros caras virarem e falar: ah, não, foi um lance normal, segue o jogo. Eu vi um cara falando isso com o Kemba ficou indignado, deu tipo um tapinha na coxa dele assim, falou: lance normal, segue o jogo, cara. E ele claramente indignado, ele não vinha fazendo uma boa partida, né? Pô, mais de 50 minutos em quadra e pouquíssimos pontos, ter 5 pontos a partida inteira. E isso foi absurdo. Teve aquela bola também que o Norman Powell fez falta no Thais e o Nick Nurse pediu pra revisar. O Nick Nurse, na cabeça dele, não era falta, né? Falou: vão revisar, vou pedir a revisão. E revisaram. E deram bola presa. Eu falei assim, mano, como assim vocês deram bola presa? Claramente o cara deu um tapa na mão do Daniel Thais, mano. Vocês não estão... E eles ficam revisando, 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 revisando. Eu fico, mano, pra que vocês estão revisando? Vocês revisam tanto isso, mas não sai resultado certo nenhuma vez, cara. É raro sair. E sempre assim. E Tony Brothers, cara. Eu não tenho nada pra falar de Tony Brothers. Todo o que o povo fala do Tony Brothers aí, fala de mal, eu assino embaixo e pioro. É só isso que eu tenho a dizer de Tony Brothers.
É, a arbitragem tem impactado bastante nesses jogos, já no Kemba aí também. Foi absurdo esse lance do Celtics contra o Raptors. Foi simplesmente inexplicável não marcar a falta em cima do Kemba. Do Kemba. E a arbitragem da NBA vem atrapalhando vários jogos. Parece que eles querem sobressair em cima da partida, que é desnecessário mesmo. É muito erro, parece que... Será que eles não treinam, não tem algo assim de treinamento, porque não é possível errar tanto. E aí parece que até rouba para alguns times, parece que faz até de maldade, mas a gente sabe que não é, é ruindade mesmo. Pode-se dizer que é ruindade o nome disso. No jogo mesmo do Rockets contra o Lakers, várias faltas que simplesmente são marcadas só por marcar, nem falta chega a ser, e marcam, e aí fica difícil, porque a arbitragem tá querendo sobressair nos lances que é bobo, que não precisa realmente.
É, a gente tem esse contexto aí, por exemplo, do Celtics e do Raptors, que com certeza foi o mais sério, porque poderia ter mudado a história da série, a gente poderia estar falando agora do Toronto nas finais, por exemplo, mas acabou sendo justo, é por isso que lá em cima eu falei que foi justo, porque foi um erro grotesco, e a própria NBA repensou esse erro e, tipo, admitiu, foi um erro, tipo, o juiz errou, mas não havia muito o que fazer, mas... prestar atenção nisso, NBA, porque isso não pode acontecer, isso não pode acontecer de forma nenhuma, isso tem que ser revisto, porque um erro ali, pouco, um erro tipo assim, acontece, né? A gente não pode cobrar a perfeição, por mais que de certa forma se receba pra isso, mas os erros que têm acontecido são grotescos, né? São grotescos.
É, eu concordo, mas que nem esse negócio de a NBA admitiu que os árbitros erraram, mas eu fico pensando, tá, e aí, o que adianta vocês soltar uma nota falando que eles erraram agora, depois que o jogo acabou? Isso custou o jogo pro Boston, acaba prejudicando um time, mas soltar a nota assim, falando, admitindo que o juiz errou, não adianta nada. Eu acho que devia ter uma suspensão de uns jogos, porque, cara, esse juiz ganhou R$500.000 por temporada. Eles deviam pelo menos ser suspensos para alguns jogos, suspensos em remuneração, porque não é possível. Eles admitem um erro, mas aí... Ah, mas o cara continua apitando o jogo. Eu tava falando com meus primos, falando assim, cara, se o Boston fosse eliminado por algum erro de arbitragem, a história seria completamente diferente. Poderia ser um Toronto Raptors na final, poderia ser um qualquer outro time na final, poderia, tipo, dar Milwaukee Bucks ou Toronto Raptors, poderia dar Toronto Raptors e Miami Heat, poderia, tipo, ter uma reação muito grande, tipo, mudaria qualquer coisa. O Boston não poderia estar na final agora por causa dos erros. Eles poderiam até, tipo, claramente eles forçaram o jogo 7, né? Eles queriam um jogo 7. Mas e se tivessem roubado também? Tipo, não roubado, tivessem pecado muito nessa revisão, nas faltas que eles apitam. Poderia ser o Raptors na final agora, com um monte de torcedor do Celtics chorando. Eu seria um deles. E estaria reclamando até o último dia. Eu ia estar lá tiltando no Twitter, fazendo textão, tipo isso. Mas não adianta nada eles só revisarem e... Tá, fica por isso mesmo. Acho que devia ter uma suspensão. E em relação ao Tony Brothers, não querendo ser o hater do Tony Brothers, mas eu vi uma estatística no Twitter que dos 16 jogos que o Tony Brothers já apitou nos últimos anos pro Boston em playoffs, o Boston ganhou só 3. Tudo bem, tem esquema tático. O Boston alguns anos atrás era um lixo, depois que o Big Three deles foi desfeito, mas fica só... Eu só soltei no ar isso aí. Não que eu seja hater do Tony Brothers, só soltei no ar.
Mas eu também vi
fica por aí.
Algo semelhante a isso sobre os jogos que ele apitou do Raptors, e que o Raptors tinha um número de vitória bem maior que de derrota. Mas como você falou, entra muitas coisas, só é um pouco coincidência, né? Eu não lembro os números agora exatamente, mas... Foi num post que também falava dos números do Celtics, mas isso é suspeito. Mas é isso, então vamos pro próximo assunto, que é o James Harden, que tem sido contestado. É um dos grandes nomes da NBA hoje, um jogador que ao menos para mim é fenomenal, é um dos meus favoritos, mas depois do último jogo que tem sido questionado, tem se perguntado se ele é o cara para levar o Houston ao título. Eu vi influenciadores de Brasil perguntando se o James Harden tem capacidade de ser campeão como principal player da franquia, se ele realmente conseguiria isso, ou se ele teria que, tipo, ceder um espaço aí para outro jogador que talvez nos playoffs brilhasse mais. E para completar todo esse circo em torno de James Harden e Houston Rockets, o Westbrook, que nunca faz isso, chegou, largou a quadra no último jogo, falando que os jogadores deveriam repensar seus papéis. É, tipo assim, ele não falou em tom de provocação, ele não falou, tipo, querendo colocar uma treta ali ou indireta, ele falou o verdadeiro. Pra gente passar aqui, a gente tem que repensar nossos papéis. E aí foi o que ele deixou no ar aí, porque ele também é um jogador que sofre essa pressão, tá ficando velho, quer o título, e talvez essa seja uma das últimas oportunidades, tanto pra ele como pro James Harden. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o Barba, nesse contexto, o que pode ser feito, o que é mentira, o que é verdade sobre o que falam sobre eles, as críticas são justas. Tô revivendo esse assunto porque realmente eu acho que quase todo ano a gente tem isso em alta. James Harden realmente é jogador para levar um time a ser campeão? A gente sempre questiona isso. Só que agora é o seguinte: 31 anos, próxima temporada 32. Essa é a temporada que o Vinícius, por exemplo, disse um podcast para trás, que por você me perdoe, Lucas. Mas se eu não me engano, o Felipe falou que se o James Harden não ganhasse a Liga esse ano, dificilmente ganharia de novo. Dificilmente teria essa oportunidade de ganhar a Liga pela primeira vez. E aí, por isso esse questionamento, talvez a gente tá aqui falando da última vez que James Harden realmente vai ter essa credibilidade que ele tem para tentar levar a Liga, ou a próxima temporada as coisas podem mudar.
Então, em relação ao James Harden,
eu acho que é um consenso geral que ele é um jogador excepcional, né? Primo de sexto homem, já disputou final, MVP, sextinha da Liga 2 anos seguidos, enfim. É, All-Star também, é, essas coisas. Mas uma coisa que eu já até percebi, que eu mesmo disse pro meu irmão uma vez, que eu tava falando assim, cara, a gente fala mal do James Harden quando ele joga contra o nosso time, por essa habilidade dele de cavar a falta, arremesso de 3 pontos, arremessos longos, step back ótimo dele. A gente sempre fala mal dele quando joga contra nosso time. Mas a gente é doido para ter um James Harden jogando no nosso time, né? Quantos torcedores já imaginaram ter um James Harden, jogador super atlético, bom pontuador no seu time? Eu acho que muita gente já pensou isso. E o Harden, eu acho que também. É, o auge, tecnicamente, do jogador da NBA, acho que começa dos 26 até os 32. Então ele já tá no último ano do auge dele. E nesse meio tempo, foi que ele ganhou o MVP, né? Então, eu acho que no Houston Rockets ele não vai ser campeão. Ele já bateu na trave com o OKC, mas, né, deu de cara com o Big Three de Miami, que virou a série. Eu acho que o James Harden não vai ser campeão no Houston Rockets. E eu acho que se ele for tentar ser campeão, eu acho que ele deveria ir pro leste, porque lá a concorrência é menor. Por mais que lá estejam um Joel Embiid, um Kevin Durant, que vai voltar de lesão, um Antetokounmpo, eu acho que lá a concorrência é menor do que as vezes que o Harden com o Rockets foi pra final, foi pra semifinal, final de NBA, e dava de cara com o Golden State. Com o Golden State, com o Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant, eu sempre dava de cara com eles. Então, tem disso do pessoal falar aquele pipoca, né? Tem hora que isso acontece e tal, mas ele bateu de frente com o Golden State e conseguiu levar um Golden State a 6-7 jogos, Golden State completo. Então, pra mim, eu acho que se o Harden quiser ser campeão, ele vai ter que trocar de conferência. Agora é ver quais times que vão ter peças também pra trocar, se essa possível troca acontecesse, né? Mas eu acho que é isso. Ele vai ter que mudar de conferência, porque não é
chamado de sempre complicado, né? O cara é fenomenal, mas parece que se perde muito em alguns jogos também. Ele parece que apaga também em jogos que precisa mais dele. Mas ele é o cara ainda assim, ele é um cara fantástico. Ele já tá atingindo uma idade que já tá dificultando mais para ele ganhar um título. E aí é como o Lucas falou, é talvez mudar para uma outra franquia, mudar de franquia, mudar para um elenco que vai favorecer ele mais, um elenco que seja jovem, que tenha uma tática mais diferente, porque essa tática do Rockets hoje não favorece muito ele, mas em quesito se souber marcar, aí se perde totalmente a equipe do Rockets. E isso não é o que ele quer. Eu acredito que ele queira chegar numa final e possivelmente essa temporada não vai chegar. É muito complicado, os jogos com o Lakers têm sido muito complicado ainda assim. Então o Harden pipoca às vezes, mas é um grande jogador, é fantástico, e talvez mudando para franquia mais fraca, ele possa sobressair e conseguir até ganhar o título da NBA.
Concordo com tudo que vocês falaram. Acho que discutiram bem esse assunto. Uma definição que eu vi muito boa assim, também no Twitter, foi que um cara falou que o Westbrook e o James Harden são meio que opostos. Um erra muito por querer aparecer muito, chamar muito o jogo, o outro erra muito por ficar desaparecido em determinados momentos. Particularmente é uma dupla que eu queria que desse muito certo. Eu gosto muito dos dois jogadores, mas é como o Lucas falou, o Westbrook, ele, em certos momentos, ele, não sei, cara, não tem como definir. Quem que é o Westbrook jogando sabe o que eu tô falando. Em certos momentos, o cara não tem como definir. Parece que esqueceu a capacidade de pensar, a capacidade de qualquer coisa e foi embora. E o James Harden, em certo momento, ele também, ele é anulado e tal. Não acho que ele seja um jogador pipoqueiro, eu só acho que é um pouco de falta de sorte também. É, aquele Golden State talvez tenha tirado ali os grandes momentos do James Harden, mas eu avalio, por exemplo, a mudança de franquia e a mudança de conferência, o melhor caminho para ele, e eu acho que ele teria encaixe muito time do outro lado, se eles quiserem tal com sugestão, fica à vontade. Mas eu acho que o James Harden, assim, chutando por alto, ele não quer sair do Houston Rockets, e eu acho, consequentemente, provavelmente, ele não vai conseguir ser campeão. É uma opinião, assim, algo que eu lamento muito, mas ele provavelmente não vai conseguir o título. Agora que terminamos de falar sobre o James Harden, vamos para os palpites dessa semana. Já interligando diretamente com o jogo do James Harden, Los Angeles Lakers contra Houston Rockets. Pode ter 3 jogos nessa semana, mas com o que temos certeza que terá um jogo, o quinto jogo no sábado, às 21 horas. Seria às 9 horas da noite. E aí, já pode começar aí a complicar. Mas caso a gente tenha algumas surpresas, que eu acho que para geral aqui vai ser uma surpresa, a gente chega no sexto e no sétimo jogo, seria o sexto jogo na segunda e o sétimo jogo na quarta, e ambos têm que definir o horário que irá ocorrer. Então me falem, na opinião de vocês, o que vai acontecer nessa série, qual é o futuro dessa série?
Bom, foi que nem o Alisson falou, o Houston Rockets não tem resposta para a defesa do Lakers. Então, para mim, eu acho que no máximo vai ter um jogo 5. Um jogo 5, não. Acho que o Rockets rouba só mais um jogo, no máximo. Mas eu aposto 4-1 pro Lakers.
Eu tô indo nessa do Lucas aí, com a dor no coração, mas... O Lakers vai passar, vai ser um 4-1. Porque tá difícil, o time tá psicologicamente abalado, a defesa, o ataque não tá funcionando, a defesa do Lakers tá muito bem, só se tiver uma mudança mesmo, algo inacreditável.
Vou ficar em cima do muro e que vocês assumam sua responsabilidade por vocês semana que vem, porque eu quero muito que esse jogo ainda tenha uma reação assim pra gente conseguir ver o James Harden, tipo, com esse protagonismo que a gente espera muito dele. Mas eu acho muito difícil também. E agora vamos pra série Los Angeles Clippers e Denver Nuggets, 2 jogos na semana. Jogo 6 no domingo e jogo 7 na terça. Até o momento do roteiro a gente ainda não tinha uns horários, teria que ser definido ainda, mas... Essa série termina essa semana. E quem vai passar para a próxima fase?
Eu acho que o Clippers mesmo. Mas pelo fator talento do Kawhi. Mesmo com o Jokic jogando fino, o Jamal Murray jogando fino também. Mas eu acho que dá Clippers pelo Kawhi. O Kawhi já mostrou que não se pode... Eu acho que dá Clippers mesmo.
Também acho que vai dar o Clippers, porque o elenco do Clippers é muito melhor, mesmo o Denver tá jogando bem, o Jamal tá jogando demais, mas vai sobressair mesmo o elenco, o Kawhi vai sobressair acima de tudo e vai conseguir levar o Clippers aí pra essa final.
Finalizados os palpites, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que vocês vão estar certos. Mas agora vamos comentar um pouco sobre a final que já está confirmada. No próximo podcast falaremos ainda mais, mas vamos comentar um pouco aqui. Miami Heat e Boston Celtics, creio que são 2 surpresas, ambas as equipes estarem na final. E o que podemos esperar dessa série? O que vocês acham que essas equipes fizeram de diferente para serem as finalistas? E quem passar tem grandes chances contra o lado oeste, porque a gente às vezes fala que o lado leste é mais fraco, mas quem passar terá grande chance, tipo, mesmo que seja qualquer uma das 2 equipes. E principalmente esse ponto, o que eles fizeram de diferente para se superarem como equipe, porque ambas as equipes tiveram que se superar e checarem na final da Conferência Leste.
É, essa foi uma final bastante improvável, né? Ninguém dava nada pelo Miami Heat e o Boston Celtics numa final de conferência, né? Mas aconteceu, mas só que aconteceu mais pelo jogo coletivo dos dois. Os dois têm peças para jogar junto, tem um esquema tático ótimo, tem bons técnicos, tem uma montagem de elenco boa. O Miami Heat tem uma montagem de elenco boa, o Boston Celtics tem um banco que me dá uma dor no coração vendo o Brad Onemeka carregando bola no contra-ataque. Me dá uma dor no coração, enfim. Eu acho que os dois vão ter chance contra o finalista da Oeste, porque os dois são ótimos times, têm ótimos jogadores. E se o... Não, eu não vou nem dizer isso, porque senão eu vou zicar meu time, velho. Eu não sei, eu vou muretar aqui, eu não sei. 2x2. Vou falar 2x2, porque eu não sei. É, 2x2.
Cara, é uma final bem surpreendente mesmo. O Miami e o Celtics sobressaíram no coletivo contra o Milwaukee e contra o Toronto. E isso foi o diferencial para essas duas equipes. O coletivo, a tática, sobressaiu bastante. Isso mostra que se você treinar taticamente, você sobressai até contra elencos que são melhores que os seus. No quesito da final em si, eu gostei bastante do Miami. Eu acho que o Miami pode até ir pra final, me desculpa aí, Lucas. Mas eu acho que o coletivo do Miami vai sobressair mais do que o do Celtics e pode acabar chegando na final. E aí, na final contra a outra conferência lá, aí, meu amigo, é complicado falar, porque o Clippers tem um elenco fantástico e o Lakers tem dois jogadores aí que, pelo amor de Deus, né, são incríveis.
Eu tenho um raciocínio um pouco, não sei se vocês vão entender, mas eu acho que entre Miami e Boston Celtics, o Miami tem mais chances de passar. Ao mesmo tempo que eu acho que o Boston Celtics tem mais chance contra o finalista do Lato Oeste. É um pensamento que eu tenho, mas vamos ver o que vai acontecer. O Ares já jogou seu palpite, você não quer arriscar mesmo, né, Lucas?
Não, não vou zicar meu time, não. Você tá doido? Aí nós tomamos um 4x0 aí, ó. Vou chorar 3 dias em posição fetal no banheiro, não.
Ai, deixa cara, eu acho que
não vou arriscar.
É uma série muito disputada, tô ansioso por essa série. Pô, uma boa sorte para que ambas as equipes consigam fazer um ótimo jogo. Agora chegamos no momento mais esperado do programa, o momento no qual o Lucas e o Vinícius fazem a declaração que pensaram a semana inteira, mas como o substituto Alice está aqui, eu quero ver se ele preparou alguma declaração especial aí para a mãe, para o pai, ou para uma amiga, ou algo mais que isso. Mas de qualquer forma, é brincadeira essa parte. Vou deixar o espaço pro Lucas e o Alisson se despedirem, mandarem aquele salve para alguém, fique à vontade.
Primeiro, agradecer a oportunidade mais uma vez, que tem sido uma experiência muito prazerosa gravar com vocês. Obrigado de verdade, gente. E obrigado aos ouvintes também, né, que sem vocês isso aqui também não estaria acontecendo, né. E gostaria de mandar um abraço, um beijo pra minha mãe, pros meus irmãos, um salve pra galera de UK, o pessoal já sabe quem que é, o Betinho, Samuel, o Diego, e um beijo mais que especial pra Bianca, que sempre me faz minha fuga da realidade. As horas que eu tô com ela, parece que os problemas somem tudo de uma vez. É sempre muito prazeroso.
Agradecer a oportunidade mesmo. Falar sobre NBA pra mim é algo novo, porque eu tô acompanhando agora. Então é bacana estar aqui. mandar um abraço para todos os meus familiares mesmo. É, não tem uma pessoa querida no momento, mas vamos, quem sabe no futuro, né? A gente já deixa aqui um beijo para essa pessoa no futuro. É, provavelmente eu vou gostar e vou amar ela o suficiente. Aí eu mostro para ela lá na frente, aí eu falo assim, não, eu já tava pensando em você. Aí já dá para lançar essa.
O homem é à frente do seu tempo, viu? Enquanto a gente tem 2020, olha assim, com 2077.
Tudo friamente calculado. Você já tem que estar pensando no futuro lá, pra futura amada. Você já pensa lá no futuro casamento, aí você lança essa declaração aí no futuro casamento, pô.
O Lucas nunca decepciona nessa despedida. Ele sempre tem algo. Sempre você acha assim, não, mas será que essa semana ele vai lançar o Cunha? Sempre lança o Vinícius também, mas o seu Alex prendeu, preparado. É. Mas isso, quando você for mostrar esse podcast pra sua futura amada, você comenta com a gente assim, o que é, como foi a reação dela, sabe? Que você já pensava nela muito antes. Ou talvez nem tão antes, a gente nunca sabe, né? É. Mas aí você comenta com a gente. Enfim, hoje é isso, rapaziada. É, agradeço muito a participação do Alisson. Sinta-se sempre convidado. É, acho que a gente deveria até iniciar uma campanha para você começar a participar todas as semanas. Aí faz você, Vinícius e o Lucas. Acho que seria ótimo. Vocês três comentam muito bem. Pois é, você estreou hoje, começou a falar a
super apoio
sobre NBA, acompanhar, você foi muito bem. Eu acho que melhor que uns caras que falam que conhecem NBA há 10 anos na minha timeline, e sinceramente, não vou comentar, enfim. É, mais uma vez, obrigado ao Lucas por nos expressar esse talento incrível de conhecimento do basquete dele. O menino conhece muito mesmo. E mandar um abraço aqui pro Fini, que esperamos ele aqui na semana que vem. A gente tá com saudade dele aqui, o público também. E pros nossos ouvintes, seguir a gente no Interferência Externa, @ Interfex Externa, tudo junto. E tem conteúdo todos os dias essa semana. Não, vocês não podem perder isso. E por hoje é só. Até a próxima. Fui.